Notícias do Poder. Entrevista.
E hoje nós convidamos o João Grande, ele é advogado especializado em direito empresarial e em contratos empresariais pela FGV. Ele também se especializou em direito societário pelo INSPER, atua ainda em direito contratual, operações estruturadas, fusões e aquisições. Nós vamos falar com ele sobre economia, porque desde a semana passada, com esta onda global, né, que afeta a economia de vários países, obviamente o Brasil não foge à regra, nós estamos tentando jogar luz em alguns caminhos para que possamos sair dessa situação econômica e principalmente enfrentar esta inflação que subiu demais em função, por exemplo, da guerra da Ucrânia, do preço das commodities, do custo de produção agrícola. Ontem nós abordamos justamente o aumento elevadíssimo do custo de produção agrícola de alguns produtos básicos, milho, soja, trigo, por exemplo. Então, hoje nós vamos bater um papo com o Dr. João Grande. Bem-vindo, um bom dia para o senhor, tudo bem?
Bom dia, Estevão. Obrigado. Bom dia a todos. Obrigado pela oportunidade.
É, nós estamos com muita responsabilidade, doutor João, destacando que, obviamente, o atual governo tem até a responsabilidade, a própria missão, de tentar aliviar a situação, buscar caminhos alternativos, já que ele detém o poder da política econômica em mãos. Mas, obviamente, ele está longe de ser o único culpado por tal situação, já que é uma crise global. Mas o senhor aponta alguns caminhos, começando por agregar valor às chamadas commodities. O Brasil ainda sofre desse mal, doutor João Grande, de justamente encaminhar ao exterior, por exemplo, produtos sem muito valor agregado, aí o país que recebe o nosso produto agrega valor e muitas vezes a gente recompra. A gente continua sofrendo desse mal?
Pois é, Estevão, você colocou bem, né? A inflação, ela tem assolado aqui o brasileiro, né? A gente vê que hoje é um fenômeno que não é só nas classes menos abastadas. Hoje a inflação atinge a classe média, né? A gente vê os preços subindo a cada dia, preço de café, na gôndola do supermercado mesmo, né? E, obviamente, esse, como você bem colocou, é um fenômeno mundial, né? A gente não é um privilégio aqui no Brasil. A gente está vendo aí índices de inflação nos Estados Unidos, na Alemanha, no maior índice dos últimos 15 anos. Então, é evidente que isso tem um efeito por conta, como você colocou aí, da guerra, da Ucrânia, todo o problema da pandemia. Isso afetou a inflação no mundo inteiro. Mas aqui no Brasil, mais ainda, né? A gente poderia, de alguma maneira, estar mais blindado a esses efeitos externos, né, Estevão? Eu creio que é um problema muito mais estrutural, né? A gente, eu não consigo enxergar medidas pontuais, alternativas, que possam trazer um benefício de longo prazo. Esse tipo de correção da economia de forma artificial, via de regra, nos traz um benefício imediato, mas a médio e longo prazo não é sustentável, né?
É interessante.
A questão que você colocou, Estevão, do valor agregado dos produtos, também é um problema que a gente enfrenta ao longo dos anos. É evidente que teria que fazer uma análise de cada setor individualizada, que cada um desses setores tem as suas particularidades, as suas idiosincrasias, né? Mas realmente a commodities é algo que chama atenção, né? Um exemplo que a gente usa é do próprio café, né? Hoje, se você for no mercado comprar meio quilo de café, está na faixa de 15, 17, quase 20 reais.
Pois é, tá mesmo.
Pois é, e ao passo que se a gente imaginar um quilo de café em cápsulas, por exemplo, isso varia no mercado em torno de 570 reais, né? Quer dizer, nós estamos deixando um valor de 500 e tantos reais aí na mesa, justamente por exportar a commodity e não poder agregar mais valor antes de exportar, né?
Esse é um dos exemplos. A gente exporta muitos grãos, aí, por exemplo, a Itália, né, encapsula o café e vê aquele café premium, todo encapsulado, aquelas máquinas maravilhosas, é a tecnologia, né?
Pois é, e isso exige um investimento por parte do país, né, um desenvolvimento econômico, né, Estevão? Então, Assim, e eu traria também um aspecto que, fugindo um pouco só do lado econômico, eu acho que, até pela minha atuação como advogado, eu acho que tem uma questão jurídica importante também, sabe, Estevão? A gente vive num país que não tem segurança jurídica, nós temos uma CLT obsoleta, isso tudo acaba atrapalhando o crescimento e desenvolvimento do país, né? A gente, como advogado, eu tenho experiência desde brasileiros, micro e pequenos empreendedores, que às vezes consultam um advogado e começam a entender o custo de se manter uma empresa, o eventual risco de uma ação trabalhista que ele pode ser obrigado a arcar com o seu próprio patrimônio pessoal para saldar uma dívida que às vezes até é injusta. A gente sabe que a justiça do trabalho é muito patrimonialista, é muito pró-empregado e contra o empregador. Então, isso acaba sendo um dos principais componentes do chamado Custo Brasil. Né? A gente tem um STF hoje que é muito ativista, né? Que mais legisla do que protege a Constituição, muito politizado. E tudo isso acaba impactando no investimento exterior. Né? A gente, quando atende no escritório um investidor internacional que quer investir no país, quando ele começa a entender toda a burocracia para se operar no Brasil, quando ele começa a entender a questão trabalhista, o sujeito simplesmente desiste de investir no Brasil. Isso é uma realidade que a gente enfrenta no dia a dia e vê na advocacia, que é um termômetro desse tipo de investimento externo.
Pedi só uma licença para o senhor, prestação de serviço ao ouvinte. O Tiago Nunes entrou em contato conosco pelo nosso WhatsApp e relata um acidente na estrutural Pista Sul, antes do acesso à Via do Jockey. O trânsito está lento no local. Os acessos, prossegue o Tiago, para a Pista Norte e Sul, no viaduto da estrutural, estão tranquilos. Então fica a dica para quem vem da região de Ceilândia pegar a Pista Norte da estrutural, tá, pessoal? Em função deste acidente na estrutural Pista Sul, um pouquinho antes do acesso à Via do Jockey, o Tiago Nunes, nosso ouvinte, presta um serviço aos demais ouvintes, por isso eu agradeço demais a participação dele. Vamos voltar a bater um papo aqui com o doutor João Grande, advogado, entrando um pouquinho na questão econômica. Há pouco ele falou da insegurança jurídica. É um fato que aumenta o custo do Brasil e acaba afugentando investidores estrangeiros. E neste momento, por falar em afastar investidores estrangeiros, como os Estados Unidos e outros mercados, que são muito mais estáveis, estão com taxas de juros em patamares altíssimos para a realidade desses países, e o Brasil sempre teve altas taxas de juros e por isso mesmo sempre investiu, atraiu investidor estrangeiro, hoje nós temos concorrência, doutor João Grande, em termos de taxa de juros, hein?
Perfeitamente, muito bem colocado, Estevão. Hoje nós temos a taxa de juros altas e isso atrai com que os investidores deixem o dinheiro na renda fixa, né? Então, se a gente tem uma taxa de juros menor, menos atrativa, isso acaba estimulando o investimento em operação, né? O sujeito, para ter um rendimento maior, ele precisa investir num negócio que gere uma operação que tem uma margem de lucro maior. E, portanto, isso gera emprego, gera rendas, aquece a economia de uma forma geral. Quando a gente passa a ter uma taxa de juros mais alta, a Selic mais alta, acaba tendo esse efeito de afugentar o investimento, justamente por não ser atrativo investir numa operação, dado justamente os riscos que a gente acabou de comentar, riscos econômicos, financeiros do negócio, trabalhista e todos os riscos inerentes a uma operação.
Para a gente encerrar, doutor João Grande, eu tenho mais um minutinho e meio, né? A curto e a médio prazos, eu acho que realmente fica difícil mudar o rumo da economia. O governo está tentando aí, aumentou o imposto de importação, reduziu, melhor dizendo, o imposto de importação de alguns produtos para tentar forçar uma queda desses produtos básicos aqui. O país não está conseguindo ainda o efeito que desejava. Nós temos um ano dificílimo, que é um ano eleitoral. Fica complicada cada vez mais essa aliança entre Congresso, Legislativo e Executivo para o bem do país. A gente sabe que no ano eleitoral, nas vaidades afloram, a competição entre as legendas também está aí. Qual o caminho que o senhor vislumbra para dar uma amenizada nessa situação. É uma situação difícil. Redução de tributos também está complicado, né?
Pois é, né, Estevão? É um drama que a gente vive no país, né? Essa reforma tributária que não sai nunca.
Ah, e esse ano também não vai sair, né?
Não, esquece. Nós estamos com eleição daqui a 4 meses. Imagina, não acontece mais nada. Daqui a pouco já entra em recesso, já está todo... O pessoal já está todo em campanha, quer dizer, não acontece. A produção legislativa será interrompida muito em breve aí, embora o presidente do Senado tenha dito o contrário recentemente, mas não é crível que a gente tenha algum avanço nesse sentido, né, Estênio? Mas como eu dizia no começo da entrevista, realmente as soluções passam pelos problemas estruturais do país, né? É, eu não consigo realmente acreditar em medidas aí de curto prazo que surtam bons efeitos. É, a gente vive, ouve sempre que o país, há décadas que a gente ouve dizer que o Brasil é o país do futuro, né? Que é um país rico em recursos naturais, um povo alegre, trabalhador e que não tem como dar certo. Que nós só precisamos diminuir o tamanho do Estado, né, aumentar a atividade econômica, abrir a atividade econômica e nós vamos ter sucesso. Só que isso nunca acontece, né? Esse país, o futuro do país do futuro nunca chegou. Quer dizer, são coisas básicas, o discurso é o mesmo há décadas, mas nunca é implementado, nunca é executado. Essas reformas estruturais, como você colocou aí, a tributária, uma reforma administrativa também é muito importante, não é, Estevão? Porque, embora tenha havido aí uma recente reforma, mas a reforma previdenciária, houve uma reforma, mas ela foi muito, muito pontual, ela não atacou o setor público, que é o principal problema, ela só teve como alvo o setor privado, os super salários, as pensões estão no poder público, né?
Então, vamos aguardar, então.
Dinheiro há, dinheiro existe, o problema é uma falta de gestão, né? Ainda nós estamos assistindo agora a questão do fundão eleitoral, né? Quer dizer, em 45 dias de campanha, os nossos políticos vão gastar 4,9 bilhões de reais.
Isso é vergonha. Quer
dizer, dinheiro público, né? O dinheiro gasto diretamente. A gente sabe, 45 dias para imprimir papel e distribuir santinho, 5 bilhões de reais. A título de exemplo, entendeu? O orçamento para saneamento básico, que ainda mata tanta gente no Brasil afora, para esse ano corrente de 2022, foi estimado em cerca de 1 bilhão de reais. As doses da vacina, as 3 doses para a população inteira, custaram 750 milhões de reais. Quer dizer, a gente vai gastar 5 bilhões justamente para fazer campanha política, isso sem contar os custos indiretos, né? A gente viu essa semana aí custo de segurança de presidenciáveis de mais de 50 milhões. Você tem o custo da própria eleição em si, não é só o custo para a campanha política, né? Porque há quem diga que não, mas a democracia tem um custo. Tudo bem, já tem um custo, mas não é 5 bilhões só para político, né? A gente viu aí, por exemplo, o PSDB que gastou mais de 50 ou 70 milhões, não sei o número ao certo, para fazer prévias da presidência. E agora desistiram das prévias. Olha, não vamos mais ser candidato a presidente. Mas e os 70 milhões do meu dinheiro, do seu dinheiro, do nosso dinheiro que foi gasto com isso, né?
Muita então, coisa está errada, a gente tem que corrigir. Doutor João Grande, muito obrigado pela participação, viu? Bom dia para o senhor.
Eu que agradeço aí pela oportunidade. Um abraço, Estevam. Um abraço a todos os ouvintes da Alfa aí.